A Voz da América, emissão vespertina em português, África e o Mundo. Hoje é sábado, 28 de dezembro de 2024. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Jaime Faria está na produção. Para além, desejamos a todos os votos de um bom sábado. Na nossa companhia, desejamos também a todos boas festas. Um bom ano de 2025 se aproxima rapidamente. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, em FM. Em Moçambique estamos em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Na Beira é Rádio Pax. E em Nampula é Rádio Encontro. Não esqueça, cobrimos a Guiné-Bissau. Na cidade de São Domingos estamos com a Rádio Comunitária de Casamai. Na cidade de Catió é Rádio Educativa. Em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Bissau estamos com a Pijikitika, Patala FM. Estamos também na cidade de Gabu, com a Sitchanuka, Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. E estamos ainda na cidade de Cachungo com a nossa parceira, a Lera Bando. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de Moçambique, isto a propósito dos mais recentes desenvolvimentos depois de serem conhecidos oficialmente os resultados eleitorais. Traremos aqui opiniões sobre o indulto concedido pelo presidente angolano, João Lourenço, entre outros, ao filho do ex-presidente José Eduardo Santos. Teremos também aqui perspectivas económicas de países de baixo rendimento, mas agora vamos saber o que mexe o mundo neste sábado.
280 reclusos dos 1.534 que evadiram dos estabelecimentos penitenciários de Moçambique foram recapturados. O vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Filimão Soazé, acredita que se tratou de uma operação feita com alguma preparação, visto que foram incendiadas algumas instalações, tecnicamente chave dos estabelecimentos penitenciários, e foram retiradas unidades de disco rígido, assim é, durante a rebelião. Avançou que foi instaurada uma comissão de inquérito a fim de discernir o que suscitou essa rebelião. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu desculpa ao presidente do vizinho Azerbaijão pelo abate de um avião comercial no espaço aéreo russo, mas não disse claramente se o avião da Azerbaijan Airlines, que se despenhou no Cazaquistão na quarta-feira, tinha sido atingido por um míssil russo, apesar de a defesa antiaérea estar em ação quando o avião tentava aterrar em Grozny, na Rússia, devido aos drones ucranianos, disse Putin. Os dois presidentes mantiveram uma conversa telefónica este sábado. O acidente de aviação matou 38 pessoas. O grupo parlamentar da UNITA em Angola apelou que, ao invés de um indulto presidencial, seja atribuída uma amnistia geral a todos os presos políticos angolanos. Os membros políticos da oposição pedem a extinção de todos os processos de condenação, sublinhando que Angola não pode ter presos políticos, nem presos de consciência e muito menos presos por delito de opinião. Palavras do grupo parlamentar da UNITA partilhadas num comunicado à comunicação social este sábado. Um ataque militar israelita contra os militantes do Hamas obrigou à paralisação de um importante hospital no norte de Gaza e levou à detenção do diretor do hospital, informaram a Organização Mundial de Saúde e as autoridades sanitárias. O ataque ao hospital Kamal Adwan tornou-o inútil, agravando ainda mais a grave crise sanitária de Gaza, segundo as autoridades sanitárias do território palestiniano. A OMS informou que 60 profissionais de saúde e 25 pacientes em estado crítico, incluindo alguns com ventiladores, permanecem no hospital. Os doentes em estado moderado a grave foram obrigados a ser evacuados para o hospital indonésio destruído. O exército israelita não fez comentários sobre as detenções. O presidente do Quênia, William Ruto, prometeu pôr fim aos raptos de manifestantes e outros críticos do governo pelas forças de segurança, na sequência de novos casos denunciados por ONGs, advogados e figuras políticas. Os civis de uma zona sitiada a sul da capital do Sudão, devastada pela guerra, receberam esta semana o primeiro carregamento de ajuda desde o início da guerra. Há 20 meses, dizem os voluntários locais. A ajuda inclui 22 caminhões que transportavam alimentos do Programa Alimentar Mundial, um caminhão dos Médicos Sem Fronteiras e da CARE e 5 caminhões carregados de medicamentos da UNICEF. Eu sou a Paula Alves Silva, a partir da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C.
E essas as notícias, as histórias na Sábado pelo Mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana e também, de novo, votos de que tenham um bom 2025.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Em Moçambique, os resultados eleitorais, os protestos e a forma como as autoridades estão a enfrentar este desafio continuam a ser manchete. No dia de Natal, a fuga de mais de 1.500 presos da cadeia de segurança máxima da Machava, na Matola, dos quais 33 morreram, disparou alerta para a crise pós-eleitoral, que pode ter agora ganho contornos de vandalismo. Nas últimas três semanas, quase 2 mil presos fugiram de cadeias. O candidato presidencial derrotado, Venâncio Bondelana, acusou a polícia de estar por trás da fuga de jovens detidos nas manifestações e não de presos condenados. Mas o comandante-geral da polícia acusa os manifestantes pela invasão da cadeia da Machava.
Numa intervenção de pouco mais de 5 minutos na sua página de Facebook, com o propósito de, segundo ele, desvendar o jogo de manipulação da Frelimo contra o povo moçambicano, Venâncio Mondlane chamou a atenção para o facto de os presos que evadiram não terem o uniforme da polícia e que eles não eram presos sentenciados, mas detidos durante as manifestações e que foram os guardas que abriram as portas para eles fugirem. Ele descreve o que chama de massacre porque, segundo Mondlane, muitos foram fuzilados pela polícia.
Manipulação, cuidado! Os guardas é que abriram as portas. Não houve nenhuma invasão. São exatamente os jovens que estavam a se manifestar, tinham sido detidos por pura e simplesmente não se manifestar.
Noutra intervenção, Mondlane acusou as forças de segurança de encorajarem pilhagens e distúrbios para permitir que o partido no poder declare o estado de emergência, e cito: é evidente que estes atos de vandalismo estão ligados a um plano para declarar o estado de emergência. Fim de citação. Entretanto, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, devolve a acusação aos manifestantes e organizadores dos protestos.
Os manifestantes preferem libertar os detidos, os presos, os condenados. Não sabemos quais são as claras intenções. Os organizadores dessas manifestações subversivas poderão dizer por que razão optam estas ações de libertar os condenados.
Entretanto, a plataforma eleitoral de CID informou que 252 pessoas perderam a vida durante os protestos que eclodiram em Moçambique desde 21 de outubro. Metade das mortes, 125, foram registadas entre 23 e 26 de dezembro e nos últimos 66 dias, 4.175 pessoas foram detidas, das quais 137 ao longo desta semana.
Ainda sobre Moçambique, o jornalista Zito Osuman, da Rádio Schwab, FM em Quelimane, capital da Zambésia, analisou esta fuga de presos.
Este é o ponto da província com situação um tanto mais controlada, mas há uma razão. Há um discurso da própria autarquia, o presidente do município da cidade de Quelimane, Manuel de Araújo, que tem vindo recorrentemente a apelar à população desta circunscrição para não vandalizar os bens públicos construídos nos últimos 12 anos do seu governo, porque diz que são ganho coletivo e por isso não há razão alguma para se fazer destruição. Mas é diferente do que está a acontecer, por exemplo, a 70 quilômetros de Quelimane, que é o distrito de Namakura, onde a procuradoria, o tribunal, a administração local, o palácio do administrador, o comando distrital da PRM, entre outras instituições, foram totalmente incineradas pelos manifestantes. Mas também a 30 quilômetros de Nipadala, a situação quase que é a mesma, onde se registra a morte de diversos cidadãos protagonizados pela Polícia da República de Moçambique.
Quase 2 mil presos saíram nas últimas semanas, 3 ou 4 semanas, em Moçambique. Cerca de mais de 1.500 ontem, numa cadeia de alta segurança. Até agora, esses presos não tinham saído. Com certeza, teriam desejo de sair, teriam desejo de se evadir. Por que que acontece isto agora? Haverá alguma conivência das autoridades ou há um pouco cuidado das autoridades para permitir que neste momento, sabendo que há protesto, sabendo que há uma crise pós-eleitoral, esses indivíduos deixem a cadeia?
Na minha perspectiva e na visão de que a opinião pública, pelo menos, postura aqui em Moçambique. O Partido Frelimo, o poder do Partido Frelimo foi totalmente esvaziado nos últimos meses, com o adiamento do anúncio dos resultados. Também as manifestações tomaram outro tipo de tonalidade, manifestações pacíficas, outras foram para violentas. Portanto, a minha leitura pessoal é que é parte de uma estratégia do governo, mas também não seria novidade, isso já aconteceu em diversos cantos do mundo, em regimes semi-ditatoriais ou ditatoriais como o nosso, de criar um caos para, naturalmente, controlar a população. Então, as teorias que vão sendo costuradas são basicamente essas, de que se pretende instalar um medo no coração dos cidadãos para se preocuparem primeiro com a sua própria segurança, porque há realmente indivíduos de índole bastante duvidosa que estão no seu seio e, por via disso, relegar a questão das manifestações para o segundo plano. Basicamente, esta é a percepção pública que vai sendo costurada aqui no território nacional.
E a insegurança das pessoas, como fica? Ou a segurança das pessoas?
Bom, a insegurança até quem instala é o próprio Estado. Ontem, o comandante-geral do Bernardino Rafael veio numa dessas comunicações, que são muito problemáticas quando ele as traz. Primeiro, porque quem devia fazer a comunicação não devia ter sido ele, é a ministra que superintende o Serviço Penitenciário em Moçambique, para explicar efetivamente o que aconteceu. Mas isso também não é novidade aqui em Moçambique, porque há acusações muito graves. Uma delas foi o general Capitini, que foi adjunto-chefe do Estado-Maior-General, que disse que este processo de usurpação de competências vai acontecendo e acusa o dedo indicador exatamente ao senhor Bernardino Rafael. Portanto, a insegurança foi instalada ontem, quando o próprio comandante-geral da polícia colocou um cenário, já apontou, inclusive, como é que a população devia se sentir. Era basicamente uma ameaça, dizer que pronto, agora vão ter de se proteger contra estupros, contra roubos, contra etc, etc.
Uma última questão também, para uma resposta curta, talvez. Venâncio Mondlane apelou aos protestos contra o que ele chama de fraude eleitoral e milhares de moçambicanos aderiram a este protesto. Ele tem feito agora uma apologia contra a vandalização dos bens privados e públicos, mas parece que não é ouvido. Porquê? Segundo a sua leitura, né?
Bom, vá ver que o discurso sempre que nos trouxe até aqui é de que o Partido Frelimo acusava Venâncio de estar a instrumentalizar muito mal a população, de estar a usar, ou seja, a população estava a ser usada por ele, para ele atingir um determinado objetivo político, que é a presidência. Mas o que se dizia também é que a população estava a usar exatamente o Venâncio, que era para exprimir aquilo que vinha no seu âmago, que eram questões relativamente à fome, à falta de educação e todos os problemas sociais, econômicos e políticos de Moçambique. Portanto, não está a ser ouvido por uma razão. As pessoas já estão totalmente esgotadas, já visualizaram de que havia legal, a via jurídica para resolver o seu problema, que são as questões de não concordância com resultados ou outra, ela não funciona. Por isso, não é difícil hoje nas redes sociais de Moçambique encontrar pessoas a dizerem claramente que não, nós temos que criar um plano para retirar o partido do poder, porque o Estado moçambicano, representado pelo Conselho Constitucional, esvaziou, retirou o poder que reside no povo, de acordo com a nossa própria Constituição, e era outro direito de decidir sobre o destino do país, sem ouvir aqueles que devem ser ouvidos, que naturalmente são os cidadãos.
A semana em Angola foi marcada pelo indulto do chefe de Estado a 51 pessoas condenadas, entre elas José Filomeno dos Santos, conhecido por Zenu, e filho do ex-presidente José Eduardo Santos. Também indultou a influenciadora digital Ana da Silva Miguel Onyat Nahara e o ativista Gilson da Silva Moreira Tanaís Neutro. O indulto está a dividir opiniões em Luanda e há quem considere não existir ato presidencial que não seja motivo de controvérsia. A decisão perdoou o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, Zenu, mas deixa de fora outros integrantes do conhecido processo dos 500 milhões, julgados e condenados pelo Tribunal Supremo em agosto de 2020. Embora João Lourenço tenha prometido mais indultos até à celebração dos 50 anos de independência nacional, em novembro de 2025, os critérios usados por ele dividem opiniões em Luanda, conforme apurou o Venâncio Rodrigues.
O indulto do chefe de Estado angolano está a dividir opiniões em Luanda e há quem considere não existir ato presidencial que não seja motivo de controvérsia. A decisão perdoa o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno de Sousa dos Santos Zeno, mas deixa de fora outros integrantes do conhecido processo 500 milhões, julgados e condenados pelo Tribunal Supremo em agosto de 2020. É o caso do ex-diretor do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, que cumpre a pena única de 8 anos de prisão, o ex-gestor da mesma instituição, António Samalia Bula, condenado a 5 anos, e o empresário Jorge Gaudêncio Sebastião, a 6 anos de prisão. A influenciadora digital Ana da Silva Miguel, ou Net Nahara, e o ativista Gelson da Silva Moreira, TNS Neutro, fazem igualmente parte dos 51 cidadãos condenados que vão, a partir do dia 1 de janeiro de 2025, beneficiar do perdão do presidente João Lourenço. O advogado Salvador Freire diz que o presidente angolano apenas perdoou pessoas da sua conveniência.
E outras pessoas que acho que já estavam na altura de estar em liberdade, mas infelizmente não aconteceu. E eu penso que isto foi apenas um show para demonstrar claramente que a intenção do próprio presidente é perdoar as penas às pessoas para podermos comemorar os 50 anos da independência. Mas infelizmente eu acho que isso não, para mim não foi um ato que viesse beneficiar os angolanos que estão nessa condição. Infelizmente não aconteceu. Ou foi a intenção do presidente apenas selecionar a dedos algumas pessoas. Mas isso não mostra claramente que não temos paz ainda, que mostre que depois possamos comemorar esses 50 anos de independência, conforme está a ser aludido aí pela imprensa e pelo próprio partido no poder.
O presidente angolano, que justificou a decisão com os 50 anos da independência do país e a quadra de Natal e de Ano Novo, assegurou, entretanto, que um novo indulto voltará a acontecer ao longo do ano em datas a determinar. A esperança do jurista António Cangombe é que estejam a ser escrutinados todos os casos que possam caber no indulto.
Isso é possível de as pessoas interpretarem de várias formas. Eu penso que o presidente até aí está bem, porque o cinquentenário é um ano bíblico. É verdade que há aí casos que deveriam merecer alguma prioridade, até porque há questões de saúde. O próprio São Vicente é um indivíduo doente, o Calpeteca é um indivíduo doente e com certeza há de haver muitos outros casos que deveriam, em homenagem ao bom senso e ao humanismo que se apregoa para esse tipo de casos, merecerem alguma atenção. Seja como for, parece-me que essa questão, a questão dos que não foram abrangidos neste primeiro passo, possam ser cobertos a imediato prazo, já que estamos a escassos dias, que é o nosso ano do cinquentenário, e que possam ser abrangidos para que esses possam voltar à vida normal e possam então tratar das suas saúdes. E, sobretudo, daqueles casos em que houve claramente injustiça, que é o caso, por exemplo, do Calcateca. O país tem que voltar à normalidade. E voltar à normalidade é também reparar os danos que foram sendo cometidos ao longo desses anos.
Já o analista político e social Sérgio Calundongo entende ser normal o debate que está a suscitar o indulto presidencial.
Uma certa polémica, afinal de contas, muitas das pessoas que beneficiaram deste indulto, né, foram presas nas mesmas condições ou circunstâncias de outros que não beneficiaram. Então, considero que é normal que a sociedade faça estes questionamentos, mas entendo também, por outro lado, e temos que ser justos, que não se pode indultar a todos, né? Normalmente é um número limitado de cidadãos e por razões meramente justificáveis. Talvez aqui o que fica de menos é o facto de não ter havido nenhuma justificação oficial, né, de porquê estes e não os outros. Sei que não tem sido prático. Houve um indulto concedido pelo presidente Biden e que gerou também uma certa polêmica, porque uma das pessoas que beneficiou não era nada mais, nada menos que o seu filho. Portanto, eu acredito que é normal que este indulto tenha criado esta polêmica e até saudável. Eu espero que a democracia angolana, à medida que se vai consolidando.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O relatório do Banco Mundial aponta que se nos próximos 25 anos não houver uma mudança nas economias dos 20 países mais pobres do mundo, esses podem permanecer na lista dos países de baixo rendimento até 2050. A maioria desses países encontra-se na África subsaariana, Moçambique e Guiné-Bissau fazem parte dessa lista. A Paula Alves Silva falou com Philip Kenworthy, economista sénior, e Joseph Mauechi, economista, ambos do grupo Perspectivas Económicas Globais do Banco Mundial.
Desde o início do século, 39 países foram removidos da lista de países de baixo rendimento, mas 24 dos 26 países de baixo rendimento estão na lista desde o início do século. Queria perguntar-lhes quem são estes países e o que é que os define para explicar esta situação.
Esta é obviamente uma questão central na nossa análise. Os 26 países de baixo rendimento do mundo atual estão concentrados, na sua esmagadora maioria, na África subsaariana. 22 deles estão na África subsaariana. Além disso, 17 deles são o que o Banco Mundial classifica como países frágeis e afetados por conflitos. Assim, em muitos casos, esses países estão a sofrer ou sofreram períodos de conflito intenso e de fragilidade. Além disso, em alguns casos, um grande número desses países está a sofrer de problemas de endividamento. O Banco Mundial e o FMI classificaram os países em função do risco de endividamento, dificuldade de dívida soberana, e dos países de baixo rendimento, cerca de metade estão atualmente em risco elevado de dificuldade de dívida. Estes são, portanto, alguns dos fatores que têm mantido esses países em circunstâncias em que é muito difícil encontrar o impulso para crescer e aumentar os rendimentos e subir na escala de rendimentos. Além disso, como é óbvio, estamos a viver num mundo em que as alterações climáticas estão a avançar e, tanto devido a essa geografia como aos seus baixos níveis de rendimento, muitos desses países têm muita pouca resistência às catástrofes relacionadas com o clima e são mais suscetíveis às catástrofes do que muitos outros países. Nesses ambientes, este tipo de catástrofe pode levar as famílias dos países a cair na pobreza e em crise. O que vemos, geralmente, é que, atualmente, os países de baixo rendimento são mais suscetíveis a crises, têm menos capacidade de resistência, mais fragilidade e conflitos e mais estresse da dívida. E quando juntamos estas coisas, elas atuam realmente como um amortecedor que torna muito difícil o crescimento e o aumento dos rendimentos.
Olhando especificamente para Moçambique, o que é que de forma abrangente está a bloquear o país, tendo em consideração que as perspectivas do IMF são positivas e que o país iniciou a produção de gás natural, um recurso que o relatório considera importante para a elevação económica?
Moçambique tem tido problemas relacionados com a dívida muito bem documentados ao longo da última década. Houve um exemplo famoso daquilo que chamamos de problema de dívida oculta. Portanto, havia uma grande quantidade de dívida pela qual o governo era, em última análise, responsável, mas que não era do conhecimento geral. Quando veio à luz, isso resultou em Moçambique ter entrado em dificuldades com a dívida e, nessas circunstâncias, não ter conseguido aceder aos mercados de capitais. Isso causou um ajustamento muito desordenado e repentino na economia, que foi bastante prejudicial do ponto de vista económico. Se estivermos numa situação de endividamento, isso significa que não podemos fazer os investimentos do setor público ou, de um modo geral, atrair investimentos privados de que necessitamos para construir capital humano, construir capital físico. É uma coisa com que Moçambique se tem debatido. Além disso, Moçambique, tal como muitos outros países de baixo rendimento atuais, está rodeado por outros países de baixo rendimento ou por países que têm níveis de desenvolvimento muito baixos, mesmo que sejam tecnicamente de rendimento médio-baixo. Isto faz com que seja mais difícil crescer através do comércio. Não é impossível, mas é mais difícil. A única coisa que os países de baixo rendimento hoje em dia tendem a não ter é a boa sorte de ter vizinhos ricos. Isso é algo que muitos dos países que passaram de países de baixo rendimento para países de rendimento médio nos últimos 25 anos tiveram. O que isso significa é que é preciso investir mais e de forma mais concertada nos potenciais motores internos de crescimento. Um aspecto que merece ser focado neste contexto é a produtividade agrícola. Atualmente, há muitos países com baixos rendimentos. A agricultura continua a ser o maior setor de emprego. É também, geralmente, o setor com os níveis mais baixos de produtividade. Isto é muito importante porque, se conseguirmos aumentar a produtividade no setor agrícola, isso funcionará como um poderoso motor de transformação estrutural que aumenta os rendimentos, reduz a insegurança alimentar e também permite que a mão de obra faça a transição para outros setores de maior produtividade, como os serviços e a indústria. Portanto, uma coisa que certamente deve ser um foco em Moçambique e também deve ser um foco para aprender com os países em toda a linha é aumentar o uso de tecnologias maduras de simples mecanização, fertilizantes, uso e produtividade, melhorar os direitos de posse da terra e a segurança dos pequenos agricultores na agricultura. E isso aumentará os rendimentos agrícolas e a produtividade de uma forma que pode depois
repercutir-se em toda a economia.
Moçambique registrou uma aceleração do crescimento no passado. Essa aceleração do crescimento ocorreu entre 1996 e 2015, e durante esse período, o rendimento per capita em Moçambique mais do que duplicou, 2,5 para ser mais específico. Mas o que pôs fim a essa aceleração de crescimento foi a questão da dívida oculta de que o presidente falou. Basicamente, o país estava a pedir dinheiro emprestado e não o utilizava para as coisas que devia. E depois, quando a situação foi descoberta, o país estava falido e muitas coisas aconteceram. Desde então, o rendimento per capita, que tinha mais do que duplicado, cresceu apenas 4% na última década. Portanto, se Moçambique conseguir ultrapassar alguns dos desafios que impediram a aceleração do crescimento, em termos de governação, de transparência, como utilizar os recursos de que dispõe, falou dos recursos naturais, a forma como os utilizarão para obter maiores benefícios económicos para o país, fará a diferença para este país.
De acordo com o relatório, os próximos 25 anos são cruciais para os países de baixo rendimento. Qual é o papel da comunidade internacional para ajudar estes países a poder juntar-se à lista dos países de renda média?
Estes países enfrentam enormes lacunas de financiamento para investir nas suas próprias economias, investir na resiliência e também fazer os investimentos que o mundo inteiro está a exigir em termos de alterações climáticas e de resiliência climática. Segundo algumas estimativas, estes países precisam investir até 8% do produto interno bruto por ano, para além dos investimentos atuais. Ora, para chegarmos sequer perto desses objetivos, a realidade é que precisamos de ver mais financiamento concessional a fluir dos países mais ricos para os países de baixo rendimento. Não há forma de contornar esta situação. Após a pandemia da Covid-19, assistimos a um declínio dos fluxos de ajuda ao desenvolvimento no estrangeiro. Precisamos ver esse declínio invertido. Se isso não acontecer, não podemos esperar que as coisas melhorem nos países de baixo rendimento. Em alguns casos, esse tipo de assistência financeira terá de assumir a forma de redução da dívida. Um terceiro pilar é a assistência técnica. Esta é, de certa forma, menos apelativa ou menos glamourosa, mas os países de baixo rendimento, por definição, tendem a ter uma capacidade relativamente limitada em termos de governação. Isto está relacionado com o desenvolvimento institucional. Está relacionado com a qualidade dos quadros fiscais, com a corrupção, com a transparência e com a governação dos direitos dos recursos naturais. Assim, a comunidade internacional, ao prestar assistência técnica e conhecimentos especializados aos países de baixo rendimento, pode ajudá-los a absorver os recursos adicionais de que necessitam e a utilizá-los de forma produtiva. A última coisa, de certa forma, a maior coisa que a comunidade internacional precisa fazer é tentar criar um ambiente de comércio internacional e investimento que crie espaço para o crescimento dos países de baixo rendimento. Precisamos abrir um ambiente previsível de comércio e investimento. E nessa circunstância, os países de baixo rendimento estão numa posição muito mais forte para impulsionar o seu próprio crescimento a nível interno, construindo as suas indústrias nacionais e efetuando trocas comerciais com o resto do mundo.
Philip Kenworth e Joseph Moeji, obrigada por esta entrevista à Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão de serviço em português da Voz da América, África e o Mundo, de 28 de dezembro de 2024. Antes do abraço final, aproveitamos para desejar a todos boas festas e um bom ano 2025. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço a Ana Guedes e o Jean Faria com votos de um bom resto de sábado. Então, até amanhã. I'm so